de resolução. Na região do Tigray, na Etiópia, por exemplo, ultimamente há sinais de estabilização, sendo disso exemplo a recente remoção do termo terrorista ao TPLF. Entre os conflitos ativos, grande preocupação vai para o Sahel, onde analistas dizem ser muito difícil manter o otimismo. Aqui, desde 2011, 8 mil pessoas, a maioria civis, foram mortas. No Congo Democrático, o M23, já designado pelo governo como grupo terrorista, poderá inviabilizar as eleições. E em Moçambique, uma insurgência em Cabo Delgado continua a representar um risco na região rica em recursos com realce para o gás natural. Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde, este é o África Agora desta sexta-feira, 24 de março de 2023. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amante Miguel. Nesta edição do África Agora, focos de conflitos em África, incluindo a instabilidade em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A nossa convidada é Emília Colombo, pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. A Organização das Nações Unidas disse recentemente que 100 mil pessoas no leste da República Democrática do Congo fugiram das suas casas após combates entre rebeldes M23 e forças do governo. A organização, neste caso a ONU, acusou Ruanda de apoiar os rebeldes, o que o Ruanda nega. Os críticos dizem que as potências europeias deveriam pressionar Ruanda para acabar com os combates.
Pelo menos 600 mil pessoas foram forçadas a fugir dos combates no leste da República Democrática do Congo nos últimos meses. Espoir Ndajije é um refugiado e fala em Swahili.
Vir a Goma era a única opção porque os rebeldes M23 controlam todos os outros territórios. A vida é difícil aqui. Nós precisamos de ajuda.
Os rebeldes do M23 afirmam que estão a defender a etnia Tutsis no leste da República Democrática do Congo, aproveitando assim as tensões de longa data entre Tutsis e Hutus que levaram ao genocídio de 1994 no Ruanda. Um painel de especialistas das Nações Unidas divulgou um relatório no final de dezembro com evidências de que o Ruanda apoia os rebeldes M23 e que Kigali tem enviado tropas através da sua fronteira. A República Democrática do Congo, juntamente com a União Europeia e os Estados Unidos, também responsabilizam o Ruanda por apoiar a insurgência. Uma delegação da ONU visitou a região nesta semana. Modeste Mutinga Mutuswai é ministro de Assuntos Humanitários da República Democrática do Congo.
Nós estamos todos à l'écoute, na espera que as instruções claras.
Estamos à espera de instruções claras, que mensagens claras sejam enviadas ao Ruanda e ao M23 para que, o mais tardar, até 31 de março, o nosso território possa ser liberado.
Milhares de pessoas sinistras começam a entrar no seu lugar de origem progressivamente. É nosso grande esforço.
O governo do Ruanda nega apoiar os rebeldes M23 e acusa Kinshasa de apoiar rebeldes Hutus. A República Democrática do Congo, por seu lado, suspeita que Kigali queira controlar os ricos recursos minerais do país. Mas há outros possíveis elementos provocadores desse conflito. Em 2021, a República Democrática do Congo assinou uma série de acordos comerciais com seu vizinho Uganda. Analistas políticos dizem que o presidente do Ruanda, Paul Kagame, desaprovou esses acordos. Michaela Wrong é autora e jornalista.
Kagame não gostou. Ele se sentiu marginalizado. Ele se sentiu ignorado. Ele sentiu que é o jogador-chave na região dos Grandes Lagos e não gostou da ideia de que esses dois vizinhos estejam a se relacionar tão bem e quer que no futuro o comércio passe ao lado do Ruanda.
O presidente francês Emmanuel Macron tentou intermediar um cessar-fogo na visita feita à região neste mês, mas manifestantes congoleses exigiram que ele apoie sanções contra o Ruanda.
A França sempre condenou o M23 e todos aqueles que o apoiam. E estou aqui para garantir que todos assumam a responsabilidade, incluindo o Ruanda.
A Grã-Bretanha, enquanto isso, não responsabilizou a Ruanda diretamente por apoiar o M23. Opositores dizem que o governo britânico está relutante em criticar o seu aliado africano, depois de fechar um acordo no ano passado com Kigali para enviar requerentes de asilo para o país. Como diz Michaela Wrong.
Receio que a Grã-Bretanha esteja altamente comprometida com esta questão e não fará parte de uma frente unida de doadores, e é disso que precisamos. Precisamos que os doadores se unam e enviem um sinal realmente claro à Ruanda de que esse tipo de comportamento está tendo consequências enormes no terreno.
O governo britânico não respondeu aos pedidos de comentários da Voz da América.
Neste África Agora, um olhar sobre os focos de conflito em África, com a pesquisadora americana Emília Colombo, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, aqui nos Estados Unidos. Vamos já à Califórnia, onde está a Emília. Emília, bem-vinda ao África Agora.
Muito obrigada.
Emília, para começar, uma resenha sobre os focos de conflito em África neste 2023.
Pois eu acho que há três zonas que é preciso, zonas e países que é preciso prestar atenção. A primeira é o Sahel, onde vimos o ano passado ataques contra civis aumentar um 63% comparado com o ano anterior. Se olharmos pelo continente todo, as zonas e países onde há uma presença de extremistas islâmicos, esta zona do Sahel é a mais ativa. O ano passado houve 40% dos ataques entre estes grupos extremistas tiveram lugar no Sahel o ano passado. E é uma zona onde os países do Oeste principalmente estão preocupados que a violência pode espalhar pelos países do Golfo de Guiné principalmente. Então é uma zona muito ativa, uma zona onde há muita violência e um risco de alastramento desta violência. Também, como já falou, temos que olhar para o Congo, a República Democrática do Congo, onde este ano temos eleições, em dezembro deste ano. Já em 2018, os votantes em algumas províncias do leste do país não puderam votar devido à insegurança e um surto de Ebola. Então, cá estamos outra vez de novo com eleições. Será que vão poder votar ou não? Uhum. E se não puderem, o que é que isso significa para a democracia, pela relação entre o Estado e o povo, que se calhar já está bastante fraca devido à segurança, insegurança e falta de serviços governamentais nesta zona? Também temos que olhar sempre para Moçambique. Eu acho que houve uma grande esperança que a intervenção de países estrangeiros ia ajudar por fim este conflito, mas estamos a ver que isso não foi o caso. E se calhar algumas medidas que o governo tem tomado com os seus parceiros estrangeiros até pode contribuir a este conflito em piorar ou pelo menos continuar muito mais tempo do que se calhar muitos pensavam.
Nós voltaremos já a Moçambique e ao Congo. Queria conversar com a Emília um pouco sobre essa situação no Sahel, onde também criou-se um sentimento anti-francês e uma tendência, aliás, é um facto, de se apostar no grupo de mercenários russos do Wagner, concretamente no Mali, para lutar contra os islamistas. Na sua opinião, como quem estuda estes conflitos em África, esta opção do Mali será a melhor solução?
Não, eu acho até que é a pior opção. Alguns problemas com uma dependência num grupo assim como o Wagner. Temos visto, segundo estudos deste conflito, depois da sua intervenção, ataques contra civis estão aumentou, mortes de civis têm aumentado, muitas vezes à mão deste grupo. O problema com estes grupos é que não há contabilidade. Quando há um ataque contra os civis, por exemplo, a quem se vai queixar, quem se vai castigar devido a estes ataques? Também, muitas vezes, há pouca transparência. Quanto é que o governo está a pagar este grupo? De onde é que vem esse dinheiro? Qual é o custo? Quais são outros acordos entre os governos e grupos como este, que se calhar bem o custo ao fim vai ser às costas do povo. Então é uma questão, é difícil, não é a solução tampouco entrar grupos como estes em conflitos como o do Sahel.
E como é que países como os Estados Unidos podem ter um papel para reverter o curso ali naquela região?
Pois, os Estados Unidos têm uma oportunidade, mas eu acho que tem que ser algo feito com delicadeza. Não é que há tanto sentimento negativo contra a França, por exemplo, que também acho que pode afetar os outros países do Oeste que querem ajudar. Penso que os Estados Unidos podem apoiar ou ter um papel positivo neste conflito, trabalhando mais com o povo. Um dos grandes problemas que os franceses tiveram foi uma muito má relação com os civis, uma percepção entre os civis que os franceses estavam a meter-se demais na política destes países, que tinham como políticos favoritos que nem sempre os civis, os votantes, apoiavam. Então, trabalhando com os civis, entendendo melhor os problemas de uma pessoa ordinária e tentando implementar programas para ajudar esse povo para estabelecer uma relação positiva e assim pode ter uma influência positiva, uma influência para se calhar contribuir numa pequena forma à estabilidade nesta zona.
Estamos no África agora, vamos deixar o Sahel, vamos agora à República Democrática do Congo, onde o M23, que é um grupo rebelde, já foi considerado pelo governo como grupo terrorista. As eleições podem ser inviabilizadas, dizem vários analistas. Há também desentendimento entre o Congo e o Ruanda. Como é que olha, em particular, para o aspecto da mediação, que neste caso está a cargo de Angola?
Eu acho que a mediação é muito importante, que esta é uma situação tão complicada que não é só uma questão de conflito entre um grupo armado e o seu governo, mas tem este papel, como já falou, dos países vizinhos. E então é preciso ter um país, um governo político, alguém que possa ajudar a estudar estes laços entre os vários grupos e governos e achar um acordo para a paz ou para ter melhor chance de estabilidade. Eu acho que estes grupos estão muito dependentes nos seus apoiantes estrangeiros e então é muito importante dar um papel a estes governos, falar com estes governos para aumentar a possibilidade de estabilidade no Congo.
E levanta-se também neste conflito muitas críticas, os recursos naturais são tomados em conta, tal como diz na peça seguinte o analista angolano Agostinho Sicato.
Os interesses parecem ser interesses concretos. Têm a ver fundamentalmente com interesses económicos. Portanto, a República Democrática do Congo tem recursos naturais, tem vários jazigos de exploração de recursos naturais. Isto deve estar a beneficiar determinados grupos de interesses até de países. Isto é primeiro. Segundo, tem a ver com a venda do armamento. Portanto, as indústrias de armamento. E quando estiverem a fornecer armamentos a estes grupos, portanto, não haverá paz na República Democrática do Congo. Porque reparemos, um movimento como o Movimento M23, onde é que vai buscar o armamento? Uhum. Quem é que vende o armamento? Portanto, todos esses grupos, para poder entrar neste conflito com as Forças Armadas, precisam de um contingente militar, precisam de equipamento militar. Onde é que vão buscar? Quem é que fornece? E, portanto, aqui há uma necessidade de haver uma clareza, fundamentalmente da comunidade internacional, porque a comunidade internacional sabe quem é que fabrica armamento e, no final da noite, também sabe quem é que vende o armamento a estes grupos. E, portanto, há esta necessidade da coordenação dos países, fundamentalmente da comunidade internacional no seu todo, e principalmente a União Africana, em colaboração com as outras organizações internacionais, é que tem que se primeiro parar de vender armamento a esses grupos. E depois o passo seguinte é saber-se de concreto o que é que esses grupos reivindicam. Enquanto não se identificarem esses dois problemas, podem haver as mediações, a comunidade internacional pode fazer o esforço necessário que for, a República Democrática do Congo continuará sempre em conflito.
O analista angolano Agostinho Cicato, em conversa no outro nosso programa aqui da Voz da América, que é Washington Fora de Horas, com o Álvaro Lugero Andrade, analisando a intervenção de Angola na resolução do conflito no Congo, que envolve o M23, e as Nações Unidas já acusarem o Ruanda de interferência naquele mesmo conflito. Voltamos à conversa com a Emília Colombo, que é a nossa convidada neste África Agora. Essa questão da venda de armas e o papel do Ruanda e também dos países do Ocidente é problemática.
É sim. E eu acho que a venda, por exemplo, a venda de armamentos é uma peça de um problema maior. Que não é só a venda de armas, como cortar apoio em tudo. Acesso a dinheiro, comida, tudo quanto é necessário para este grupo poder desempenhar os seus ataques para atrair outros combatentes para apoiar o seu caso. Mas também é preciso olhar porque é que estes grupos existem em primeiro lugar. Uhum. Como o outro analista nos falou, o que é que significam? O que é que querem com o seu conflito? Parece-me o que estamos a ver é uma grande fraqueza na presença do Estado e na falta de, quando há uma ausência do Estado, pois é muito mais fácil para estes grupos nascerem, é muito mais fácil para outros países, outros atores apoiarem a sua existência. Então, eu acho que é importante trabalhar, achar uma solução com os países que apoiam estes grupos armados para cortar esse apoio, para depois ter mais uma oportunidade de negociar, mais uma oportunidade de entender o que é que querem para chegar mais perto à paz. E também, ao mesmo tempo, é importante que os parceiros do governo do Congo ajudem em aumentar a presença do Estado, ajudar o Congo a estabelecer este território como parte do seu país, ter eleições, ter escolas, hospitais, todos os serviços que os Estados deviam de fornecer ao seu povo.
Uma das questões que se levanta nesta questão das armas é também a circulação dessas armas. Como é que essas armas entram, por exemplo, no interior do Congo? Terá isto a ver também com a porosidade das fronteiras e também com a proteção costeira de países ao longo, por exemplo, quer do Oceano Atlântico, quer do Oceano Índico, onde há lacunas de proteção, porque as grandes potências têm também o seu regulamento em relação à venda de armas, mas não são os únicos fabricantes de armas e é esta questão de tráfico. Como é que a porosidade de fronteiras contribui para que estes grupos tenham as armas?
Eu acho que é muito importante. Congo, há anos que Congo está em conflito e é vizinho de países que também há muitos anos sofreram muito conflito. Há muitas armas, assim, soltas no continente e nesta região especificamente. E onde há fronteiras que não são muito bem protegidas, onde há cagar corrupção também, é muito fácil traficar. A venda de armas é muito mais fácil e é muito mais difícil de parar também. Estas fronteiras largas, fronteiras que são difíceis de defender, de fiscalizar, é um problema muito grande nesta questão maior da tráfico de armas.
Vamos agora à questão de Moçambique, onde desde 2017 o grupo Al-Suna Wa-Jamaa, que localmente é conhecido como Al-Shabaab, mas que é um Al-Shabaab que não tem ligação com o Al-Shabaab que opera noutras partes do continente africano. Desde 2017 faz ataques em Cabo Delgado. Com a chegada de tropas estrangeiras, há uma sensação de estabilização. Será isto real? O grupo está-se a preparar, está a estudar novas estratégias ou pode-se tomar que este conflito está quase no fim? Qual é que é o cenário, Emília?
Eu acho que esta questão da estabilidade depende de onde estão. A intervenção das tropas ruandesas, por exemplo, ajudou muito em melhorar a situação de segurança perto da cidade de Palma, perto da cidade de Mocimboa da Praia, zonas que são muito importantes para a exploração do gás natural nessa zona. Mas o que vimos foi que os combatentes do Al-Shabaab fugiram dessas zonas e agora estão a operar em distritos que anteriormente não tinham sofrido assim muitos ataques. E é interessante que muitas vezes ouve-se na imprensa aí que a situação de segurança está muito melhor, já estamos a ouvir rumores que se calhar vão começar outra vez com estes projetos de gás, mas para uma pessoa que vive fora destas zonas, a situação é muito diferente. Continuamos a receber reportagens de ataques, de mortes civis, de raptos e a questão de estabilidade não está presente nestas outras zonas.
Há uma certa tendência, Emília, de um governo, e também há estudos que provam isto, não abordar os problemas locais que são tidos como a origem da insurgência, a pobreza, as desigualdades, e defender a ideia de que este é um conflito que pode ser movido por outros, por estrangeiros, embora também tenham moçambicanos que criam este problema. Qual é o risco desta forma de pensar?
O risco é pois prolongar o conflito. É muito importante abordar estas questões da pobreza, da falta de emprego que contribuíram a este conflito. Até as Nações Unidas, o Programa de Desenvolvimento, há de haver um mês, publicou um estudo onde entrevistaram antigos jihadistas africanos, não de Moçambique, mas de outros países, e acharam que uma grande porcentagem ajuntaram-se aos seus grupos armados por falta de emprego ou falta de emprego suficiente para apoiar as suas vidas, as suas famílias. Era uma questão económica. E é um problema que eu acho que tem um risco de até empiorar em Cabo Delgado. Já esta semana houve várias reportagens de empresas de Cabo Delgado sentir fora dos programas de reconstrução da província. Um sentimento que empresas estrangeiras, empresas de outras partes de Moçambique vão ter estes contratos, vão ter estes empregos e não as pessoas e empresas locais. Um tema que foi muito importante na origem deste conflito. De maneira que é muito importante abordar estas questões e é agora, antes de estes assuntos empiorarem outra vez.
O que se vê em Cabo Delgado, Emília, é que há pelo menos 2.000 tropas, quer de Ruanda, quer da SADC, e ninguém sabe exatamente o número ou a localização exata do grupo insurgente. Através de armas, pode-se terminar um conflito destes?
Eu acho que não. Eu acho que este ano, estes 2 anos já, quase 2 anos, de intervenção estrangeira demonstra isso. Temos uma força muito capaz nos ruandeses. Temos uma força grande e diversa com a força que a SADC enviou. Temos as tropas de Moçambique. Temos até agora forças locais, milicianos, civis, armados, que estão a contribuir a funcionar pelas Forças Armadas de Moçambique e seguimos assim, seguimos com zonas onde há ataques, até nas zonas mais seguras já estamos a ver uns ataques aqui e ali, por exemplo, no distrito de Mocimboa da Praia. Então estamos a ver que a situação, uma estratégia que é baseada apenas em forças armadas não é bem a solução, que ainda falta muito trabalho para chegar mais perto de um fim deste conflito.
E qual é que seria a receita?
Eu acho que é uma receita de duas partes. Pois, claro, temos uma estratégia que devia seguir, já se vê, a tratar desta questão de segurança. Uma estratégia que intenta cortar estas linhas de apoio aos combatentes, quer armas, finanças, recrutamento novo, para assim enfraquecer um tanto a organização. Mas, ao mesmo tempo, é preciso o governo restabelecer a sua relação com os civis, com o povo desta província. Oferecer os serviços que faltam, abrir as escolas, as estradas, hospitais, dar uma voz política aos civis também, abordar estas questões económicas, abordar esta percepção que o governo é injusto, que o governo está mais concentrado em apoiar, como assim, ou seja, aliados e não ao povo de Cabo Delgado. E assim começar a ajudar o Estado a dominar neste espaço, a ajudar a criar confiança entre os civis e o Estado para ter mais um apoio contra os insurgentes, para quando uma informação aparecer, os civis se calhar compartem com as Forças Armadas ou com a polícia, em vez de aguentarem calados ou fugirem totalmente. Então, eu acho que é uma estratégia que requer um grande esforço de Maputo, um grande entendimento da forma deste conflito e assim abordar vários temas e não só o tema militar.
Pelo que tem visto da ação do governo moçambicano, pensa que esta estratégia, que é uma receita, que são recados que chegam de pessoas que pesquisam, já receberam de várias fontes, pensa que poderão vergar e abrandar a questão do conflito armado em si, perseguir os insurgentes e procurar os seus líderes e conversar?
Eu espero que sim, com o tempo, pois quase sempre os conflitos em certo ponto acabam com diálogo, com negociações. Às vezes é preciso tentar várias vezes para chegar a uma solução permanente. E mais cedo ou mais tarde, com certeza vai ter que haver uma negociação aqui também. Mas é preciso, sim, identificar os líderes mais abertos à conversa, que às vezes tem líderes que dizem que querem conversar, mas não é bem assim. Por exemplo, eu penso na situação em Colômbia já há muitos anos, onde houve uma negociação meia falsa, onde os insurgentes beneficiaram muito. Mas, ao fim das contas, chegaram a um ponto também não puderam continuar em combate como tinham e tiveram que negociar com o governo. Mas isso, para chegar a esse ponto, é necessário o governo e o povo estarem muito dedicados aos compromissos necessários para chegar a esse ponto, fazer os sacrifícios necessários para, por exemplo, dedicar os recursos necessários para o desenvolvimento económico numa província meio esquecida. Já ouvi dizer que Cabo Delgado às vezes é chamado Cabo Desligado, porque está tão longe, tão desconectado do resto do país. Então é necessário criar esses laços, criar essa dedicação, essa força entre o povo e o governo para dedicar-se a uma solução, para dedicar-se às questões que contribuíram a este conflito e assim posicionaram-se melhor para uma negociação mais adiante.
Muito obrigado, Emília Colombo. Fizemos assim o nosso programa África Agora. Hoje, olhando para os focos do conflito no continente africano, fomos ao Sahel, fomos ao Congo e terminamos em Moçambique. O programa África Agora, hoje com a realização de Lio Sahilo, voltará na próxima semana. Eu sou o Amancio Miguel, continuação de uma ótima companhia aqui com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português desde a capital americana.